Ouvintes da Cultura, muito bom dia. Entrou em vigor no finalzinho desse ano de 2024 o novo Plano Diretor de Campos Novos, ou Plano Diretor Revisado. A revisão do Plano Diretor é uma obrigação legal. De tempos em tempos, os municípios precisam fazer esta revisão, se adequando, inclusive, às legislações que a todo momento são publicadas. Para conversar sobre o novo plano diretor de Campos Novos, nós convidamos e estão aqui, nós temos essa oportunidade de ouvir dois engenheiros. Um deles é o secretário de Coordenação Geral e Planejamento, Fernandes Buzzi, e também o Fábio Correia da Amplas, que também é engenheiro, Fernando, engenheiro florestal, e o Fábio, engenheiro agrônomo. Em algum momento da sua vida, você que está me ouvindo, o plano diretor vai ter um impacto na sua vida. Ah, mas é algo muito assim, de legislação, é documental, mas de fato não é só, porque fala de toda a organização da cidade e também, de certa forma, do meio rural. São as questões de construção, são as questões de mobilidade, são as zonas comerciais, as zonas residenciais, toda a questão ambiental. Então, isso tem muito a ver com a organização da nossa vida individual e em coletividade. É por isso que eu considero uma oportunidade aqui para nós termos essa possibilidade de falar com eles que estiveram diretamente ligados à renovação do Plano Diretor de Campos Novos. Fernando, bom dia, muito obrigada.
Bom dia, Rose, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui expondo as atividades que a administração pública vem realizando no município de Campos Novos. E quando a gente fala de plano diretor, a gente fala de desenvolvimento do município. Como a gente quer que o município se desenvolva? Que Campos Novos que a gente vai querer para os próximos 20, 30 anos? Uhum. Então, o plano diretor, ele é uma obrigação em todos os municípios. A gente tem uma obrigação a cada 10 anos de fazer uma revisão. O município de Campos Novos está fazendo a revisão no seu quinto ano. Então, a gente antecipou essa revisão do plano justamente pela obrigação do município de implantar o plano de mobilidade urbana, que também é uma novidade aqui no município de Campos Novos. Então, a primeira versão também do plano de mobilidade. Para então, a gente viu a necessidade também de fazer algumas adequações para que o município tenha um desenvolvimento muito mais acentuado e de forma sustentável.
Da mesma forma, Fábio, muito obrigada pela presença, e não só nesse, são tantos projetos técnicos que a Amplas que colabora, não é?
Perfeito. Bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Exatamente, Rose, a Associação de Municípios, ela está aí, né, para prestar uma assessoria técnica aos municípios. Um dos trabalhos também que a associação desenvolve é o planejamento das áreas urbanas. Um exemplo disso é o estudo do diagnóstico socioambiental, que já existe desde 2017. O município de Campos Novos, ele foi aprovado por uma lei de 2018. E agora, com uma alteração na legislação federal, ela trouxe algumas possibilidades do município, do poder público municipal, poder alterar esse zoneamento do diagnóstico, que são as áreas de preservação permanente. Então, acho que é isso que a gente vai abordar durante
aí. Vamos sim. E é tão interessante que você que tem uma sanga perto da sua casa, no seu terreno, um riacho, não é, um rio, todos os mananciais, não só a água, mas outros recursos naturais, então também deve estar interessado no que acabou de entrar em vigor, inclusive está publicado no portal do município para consultas técnicas. Fernando, ficou na Câmara um tempo, aí engenheiros e outros técnicos participaram, o projeto recebeu emendas, recebeu sugestões, agora finalmente ele está vigorando. Vamos começar falando sobre, de modo geral, o que mudou do plano antigo para o atual, na vida prática do cidadão, do empresário da construção civil, enfim, do senhor, da senhora que mora aqui no município de Campos Novos.
Bom, a gente com certeza houve uma grande discussão a respeito dessa revisão do plano. O município sempre buscou trazer a comunidade junto para que o plano seja feito de várias mãos, né? Então, realmente é um desenvolvimento do município, ele requer da necessidade dos munícipes. Então, houve muitas consultas públicas, mais de dezenas de consultas públicas foram realizadas, dezenas de reuniões também, além também das próprias discussões junto com a Câmara de Vereadores, que também trouxeram muito a somar quanto à execução do plano. Obviamente, existiu algumas emendas realizadas pelos vereadores, mas tudo no sentido de tentar melhorar a questão urbanística do município. Quanto do ponto de vista geral do plano, houve algumas alterações estruturais realmente na questão urbanística do município. Houve alteração em alguns zoneamentos, né? Quando a gente fala em zoneamentos, são áreas que são definidas com a possibilidade de construção e ocupação do solo na área urbana. Então, de forma geral, a área urbana de Campos Novos teve um leve aumento na área urbana da cidade.
Isso é importante. Então, você já entrou no zoneamento. Zoneamento, para explicar para o nosso ouvinte, são zonas demarcadas dentro de uma cidade, de uma área urbana. E aí, o que alterou? Você menciona que aumentou a área urbana. Para que lado da cidade, em que sentido?
Certo, houve alteração na área urbana sentido norte da cidade, né? No sentido da Unoesc em diante. Então, houve um certo aumento para aquela região, fechando um polígono um pouco mais retangular na cidade. Também houve alteração na porção oeste do município, lá no sentido do loteamento Santa Rita em diante. Então, teve um aumento um pouco da área urbana, possibilitando a ampliação de novos loteamentos. Mas, de fato, um dos pontos que teve maior mudança foram a criação do que a gente chamou, e quem acompanhou as discussões públicas, a gente definiu algumas áreas como sendo superquadras. Então, a gente pegou as principais ruas da cidade de trânsito e criou elas como ruas principais da cidade. Então, essas ruas criaram superquadras. As partes externas das superquadras, elas são áreas de tendência um pouco mais comercial, com uma taxa de aproveitamento de lotes maior. Então, você pode construir, ocupar mais o lote e pode construir mais em altura. Além disso, eles têm características um pouco mais comerciais. Então, há mais possibilidades de implantação de empreendimentos, além da construção somente de residências. E no interior dessas superquadras, ficariam questões um pouco mais vicinais, residências, comércios de baixo impacto, menores. Qual que é esse intuito?
Você está um exemplo, digamos assim, da Farrapo. É isso? Farrapo, São João Batista, Lucidoro, isso. Deodoro.
Se a gente pegar hoje, inicialmente o plano diretor ele seguia algumas áreas grandes comerciais. A principal, e continua sendo, é o binário Coronel Farrapos e Lucidoro. Então ele continua e foi ampliado, inclusive, até sua totalidade, tanto o Farrapo como o Lucidoro. Houve uma ampliação na área comercial próxima à região ali da rodoviária, porque tem implantação agora do Fórum, então a gente prevê que essa região também vai ter um acréscimo de comércio. Houve também um pouco ampliação da área comercial em relação, saindo um pouco do centro, indo mais para o interior dos bairros. Toda essa questão do binário da Farrapo. E se a gente pegar algumas ruas paralelas aí à Marechal Deodoro, nessa sequência também criou-se algumas ruas como corredores comerciais, para que se criem grandes, vamos dizer assim, grandes quadras com esse intuito de fortalecer muito mais a possibilidade de construção de prédios de maior altitude, maior aproveitamento da área construída e de maior possibilidade de implantação de empreendimentos. Aí com isso a gente consegue ter um município com diversas possibilidades em vários locais da área urbana. Além disso, a gente existia no plano passado um zoneamento que são zonas mistas diversificadas. A gente continuou com essas zonas mistas, aumentou algumas ruas delas, e essas zonas mistas elas têm uma possibilidade ainda maior. Então são áreas dentro da área urbana, aí eu dou exemplo da Avenida Caetano Belém Cantaneto, da Avenida JK, que você tem muito mais possibilidades de construção de diversos tipos de empreendimentos, desde pequenas fábricas, obviamente atentando a possibilidade de perturbação, isso sempre foi criado alguns critérios, mas há a possibilidade de implantação de muito mais empreendimentos dentro da área urbana, assim possibilitando ter muito mais disponibilidade de terrenos para que diversas pessoas consigam implantar suas atividades econômicas.
Então, nesse aspecto, o plano diretor ele deu mais liberdade para expansão comercial dentro desses eixos, o binário da Farrapo com a Lucidoro, as proximidades das avenidas. Então, isso possibilita maior expansão comercial, de modo geral.
De modo geral, sim, e também da residencial. Tá? Se a gente for pegar índices urbanísticos do plano anterior para o de hoje, até para aproveitamento de empreendimentos com fins residenciais, há uma possibilidade muito maior de construção. Então, hoje, aproveitando a outorga onerosa, que nem a similar que acontece hoje em Balneário Camboriú, Campos Novos, hoje a gente pode ter um limite quase infinito de pavimentos. Quando a gente fala infinito, não, né? Mas existe um limite muito maior de pavimentos. Então, se precisa... Alguém, um empreendedor, quiser construir um prédio de 30 andares, o município é possível hoje.
Quando você fala também de zonas residenciais, já o Fábio vai falar do aspecto ambiental, que é muito importante. Tem ouvinte que sempre pergunta desse aspecto aqui na Rádio Cultura. É um dos protetores ambientais aí do município, né? O Luiz Aroni sempre pergunta da proteção ambiental em Campos Novos. Mas, de fato, temos que ter essa preocupação, é a nossa casa, né? O planeta é a nossa casa comum. Fernando, os loteamentos, já deu tanta dor de cabeça para Campos Novos, né? E para quem comprou terrenos, aí toda aquela adequação e entra o município, até em alguns casos judicializando. Então, e os loteamentos agora? O que mudou em relação aos loteamentos?
Em relação a... quando a gente fala loteamento, é uma lei específica que é a lei de parcelamento de solos, né? Então, dentro da lei de parcelamento de solos, a gente criou algumas diretrizes diferenciadas. A primeira é lá quando se trata da questão de desmembramento e desdobro. Não havia uma definição clara desses dois instrumentos no plano antigo. Então, houve uma pesquisa muito grande, se conversou muito com os profissionais da área de Campos Novos, e se criou uma definição bem certa e um procedimento bem claro e específico sobre esses dois tipos de parcelamento, que são os mais simplificados. Salve isso, então, a gente incluiu também a questão dos parcelamentos solos para loteamentos. Essa questão, houve algumas alterações, então, para novos loteamentos, há uma exigência bem clara do que é possível ser feito ou não, e quando tem que ser entregue e o que tem que ser entregue para o município, para não ter essa segurança jurídica de o município aceitou um loteamento sem infraestrutura devida, como aconteceu lá anos passados, né, décadas passadas, e que está judicializado até hoje. Então, isso já não é mais uma possibilidade com esse novo plano, mas o que acontece?
Só libera para fazer o loteamento com tudo, água, esgoto, certo. Pavimentação, iluminação pública, posteamento. Isso é a condição sine qua non, digamos. Sim. Se não tiver, não libera.
Exatamente. E está bem claro o que precisa para cada coisa. Não está nada subentendido. Então, precisa da rede de distribuição de energia elétrica, do padrão aceitado pela Celesc,
captação de água,
com a carga necessária para o número de residências estipulada pelo planejamento do loteamento. É bem especificado realmente o que se precisa ter para esse parcelamento solo. Mas o que acontece? E para as áreas que ficaram irregulares? A gente também criou, então, ali um capítulo inteiro destinado à regularização dessas situações que ficaram com pendências, né? A gente tem alguns exemplos de vazios urbanos aqui em Campos Novos, né? Áreas nobres que estão desimpedidas de construção porque elas estão com irregularidade nesses loteamentos. Então a gente criou uma regra geral, não é para um loteamento, são para todos, para fim de poder regularizar essas áreas, enfim, destravar o município, que essas áreas consigam ser vendidas, que elas gerem riquezas para o município, que a gente sabe quando o lote é vendido gera tributo, o material de construção vende, a pessoa consegue construir a casa dela, o déficit habitacional diminui. Então realmente é um programa que a gente consegue então destravar o município, e a gente acha que com essas implantações desse capítulo específico de regularização de loteamentos, a gente vai conseguir que o município se desenvolva mais ainda.
Onde é possível fazer novos loteamentos? Em qualquer área? Para qualquer lado? Norte, sul, oeste, leste?
Em qualquer área dentro do polígono urbano do município de Campos Novos. Dentro das áreas urbanas, né, que a gente engloba aí toda a área urbana da sede, e além das áreas urbanas dos distritos também, que foram definidas em um mapa específico de cada distrito.
Também durante a discussão do plano diretor, foi discutido algo que parece tão simples, mas que é importante, né, para o aspecto assim, da qualidade de vida. Tem a parte da economia, que precisa crescer, e também tem a parte da qualidade de vida, que são as escolas, são as áreas verdes, é a calçada, são os parques. Digamos assim, é a vida de uma cidade, né? Também é o poder público salvaguardar esses espaços que são importantes para que as pessoas consigam respirar dentro de uma, principalmente da área urbana. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. Qual a metragem das calçadas? E quem agora fez alguma construção que era considerada antes já irregular, vai ter que destruir, vai ter que derrubar, ou tudo isso está previsto nesse projeto que já está em vigor? Nós estamos falando do novo plano diretor de Campos Novos, cuja renovação foi promovida pela Prefeitura Municipal com apoio da Amplasc. Mas então vocês fizeram toda a renovação também desse plano ambiental, socioambiental, até porque a legislação florestal do Brasil nesse meio tempo também mudou, não é? Em relação, se eu não estou errada, aos 30 metros, que é algo bem bacana para a gente explicar aqui então.
Rose, perfeito. Então a gente teve, como a gente falou anteriormente, o diagnóstico lá de 2018, que foi aprovada a lei, o mapeamento, então foi feito 2016, 2017, então todo esse período anterior. Na época, a legislação delimitava que em áreas consolidadas a gente podia utilizar os 15 metros para regularização ambiental ou os 30 metros onde não é APP. E 5 metros do vazio sanitário, onde tem córregos tubulados, tamponados, enfim, essa situação, tá? No ano de 2021, o Código Florestal, a Lei 12.651, ela sofreu uma alteração, onde foi instituído que em áreas urbanas consolidadas, sempre ouvindo os conselhos municipais de meio ambiente, através da legislação específica municipal, então ela poderia alterar a metragem que está definido na legislação federal. Então, a partir daí que a gente começou os estudos, para a gente conseguir alterar, junto com o plano diretor, todo esse trabalho em áreas onde eram permitidos, de alguma forma, a gente alterar. Só salientando que o diagnóstico, então, é um estudo extremamente técnico. Quando a gente fala que a associação participa, nós participamos através do nosso quadro técnico, várias engenharias, enfim, vários departamentos dentro da Amplasc, que é assessoria aos municípios, dentro dessas áreas, mas também junto com a prefeitura, junto com o departamento técnico da prefeitura. Seja ele a questão da parte civil, a questão da Fundação do Meio Ambiente, também, que tem os técnicos lá, e a gente começou a visitar boa parte dessas áreas novamente. Gente, lá atrás a gente já foi e foi novamente. O que acontece? A partir daí, foi elaborados estudos e seguindo alguns critérios, como em áreas onde não tem despejo de esgoto no córrego, onde não tinha vegetação, onde não é mapeado como área de risco, a gente conseguiu definir em algumas áreas até regularizar o imóvel que já estava lá. 2018, então, várias situações, a gente tinha condições que estavam em APP, que estavam regular. E a legislação não permitia que a gente mudasse isso. Não, a gente fez mapeamento, tinha casas que estavam dentro dessa área. A partir dessa mudança, então, a gente conseguiu alterar. Então, basicamente, isso que foi alterado agora, que a legislação permitiu. Então, seguindo esses critérios, lembrando, sempre aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente, porque o Conselho Municipal de Meio Ambiente é a instância superior da parte ambiental, sabe? Então, ele define. Ele é um órgão consultivo, mas também deliberativo, tá? Então, tipo, o que ele definiu, tá definido. Ele tem poder de definição. Então, observando esse critério, que a gente alterou essas áreas. Teve algumas situações que não mudou, obviamente, que ficou na mesma, onde não era área consolidada, onde não estavam definidos quadros, onde não tem via ruas abertas, toda a infraestrutura.
Citar algum exemplo?
Principalmente nas áreas do perímetro urbano novo, né, da expansão do perímetro urbano, essas áreas não sofreram alteração. Ela segue a lei federal, que é os 30 metros, né, dependendo da largura do córrego, a nascente 50 metros, enfim. Nessas áreas novas, nessas áreas de expansão nova...
30 metros.
Isso aí. Basicamente,
nas duas margens.
Basicamente é isso aí.
Uhum.
E nascentes, 50 metros.
50 metros.
É isso aí. Uhum. Aí, onde tem vegetação, onde tem área verde, onde tem critérios que é possível fazer a supressão via licenciamento ambiental, tem outras situações, dependendo do estágio da vegetação, não é permitido. Então, aí é tudo baseado na lei federal. O que a lei permitiu a gente alterar foi essas situações onde já eram áreas consolidadas.
Vamos citar, por exemplo, essa área toda aí que envolve o São Sebastião, nós vamos pegar o Escoteiro, aí mais adiante, terminal rodoviário, aí vem para a região aqui da Avenida Belincanta, a gente tem um manancial de água ali, talvez ele não seja assim tão, de tão grande volume, o leito não seja tão alargado, mas ele é tão importante, inclusive, historicamente e ambientalmente, nem se fala, né? Água dentro de uma cidade é tudo de bom, dá para fazer tanta coisa bonita, né, em relação a isso, mas ali não é 30 metros.
Não.
Nessa região.
Não. Ali, nessa área, já é a área consolidada. Consolidada, né? Então, assim, ó, claro, dependendo cada área, cada local, ali a gente passa, como se colocou perto do escoteiro ali, tem uma tubulação, que o rio já é canalizado, aí é só 5 metros, que é só um vazio sanitário. Onde é aberto, onde tem vegetação, onde já é outra área. Enfim, ali é delimitado conforme a situação da área existente, sabe? E que, como eu coloquei, dependendo do aspecto que ela tem ali. Se ela tem vegetação, se ela não tem. Uhum. Ah, se tem casas construídas, se não tem. Se tem algum despejo irregular de efluente, de esgoto sanitário, enfim. Sim. Então ele foi mapeado de acordo com a situação do local.
Fábio, isso vale também para o interior, meio rural, sedes distritais, ou a legislação ali permanece os 30 metros?
Sim. Para as áreas distritais, sim, porque elas são consideradas áreas urbanas, né? Agora, para o meio rural, não. Para o meio rural, quem define a legislação federal? Aí, o poder público municipal, ele não tem essa atribuição, essa autonomia para alterar, sabe?
Então, depende da largura do rio daí. Mesma coisa, Distrito de Bela Vista, todas essas sedes distritais aí. Mas não se tratando desse rio de dimensão maior, onde tiver consolidada aquela área urbana, então vale uma margem menor, não os 30 metros.
Isso, aí que nem a gente coloca, de acordo com a área em questão, sabe? Se a área é consolidada. Ah, se é uma área que nós temos vegetação, né? Que tem uma vegetação existente. Ah, vai seguir o que está na vegetação, é uma área de 30 metros, né? Então, basicamente, esses critérios que a gente utilizou. E o conselho aprovou e passou pelo conselho, sabe? Exemplos que nem a gente citava, daqui a pouco, tipo, Capão do Amor, já tem uma área de uma vegetação consolidada, sabe? Então já é outra situação dessa área. Por um lado do córrego já tem uma área mais protegida, por outro não. Uhum. Porém, já tem construção ali naquela área e tal. Então, o diagnóstico ele serve para isso, para diagnosticar a situação da área, né? O que está ali e o que a gente pode trabalhar em cima disso.
Tem alguma previsão de uma área verde importante dentro da cidade, da organização urbana, para permitir, daqui a pouco, Fernando, qualidade de vida? Porque, assim, também uma cidade onde... Até vou perguntar a opinião de vocês. Uma cidade que cresce sem nenhuma previsão de ter um parque, é importante, onde as pessoas possam desafogar as suas correrias da semana, levar os filhos, né? Uma cidade que cresce sem previsão de uma área verde, é uma cidade que, digamos assim, é o contrário da nossa Curitiba, né? Da nossa Brasília. Refletiram alguma coisa sobre isso aí também?
Sim, Rose. Primeiramente, a gente deixou bem claro também a quantidade de áreas públicas definidas para os novos loteamentos. Então, cerca de 15% de todos os loteamentos são áreas com equipamentos públicos, né? 7% delas são para áreas verdes especificamente. Então, 7% toda a área urbana, a tendência é que pelo menos 7% seja de áreas verdes, né? Pra isso levando em consideração lá já a legislação federal. Tá. Além disso, o município, se a Rose vai recordar, algum tempo atrás a gente já fez aquisição de algumas áreas com esse intuito. Lá, o complexo do Pinheirão, ele foi feito a aquisição da parte do campo de futebol, toda a parte de estrutura lá que o município havia implantado, a estrutura pública num terreno particular, nas gestões passadas, agora está totalmente de forma pública. Além disso, o município adquiriu algumas áreas relativas às áreas verdes desse loteamento Locatelli. Então ali tem toda aquela área verde que pode ser utilizada de forma como um parque. Inclusive, já se tem um projeto pronto, obviamente.
Aonde que fica localizado mesmo?
Anexo ao estádio de Pinheirão.
Senhores, foi um grande prazer conversar com vocês. Foi uma oportunidade, um aprendizado para mim. Tenho certeza que os ouvintes também se enriqueceram com essas informações tão importantes. Até a próxima oportunidade, Fernando, Fábio. Fábio, engenheiro agrônomo da Amplasc. Fernando Buzzi, secretário de Coordenação Geral e Planejamento e engenheiro florestal. Obrigada, feliz e santo Natal, feliz ano novo para vocês, suas famílias, seus bebês, seus filhos, suas filhas, Fernando.
Obrigado, Rose. Também desejo a vocês aqui da rádio um feliz ano novo e um feliz Natal, primeiramente, né? E que Campos Novos também continue seu desenvolvimento com bastante prosperidade. A gente torce muito para que o município de Campos Novos seja um município pujante de grande desenvolvimento, que a gente tem muito potencial aqui. Então, desejar para a nossa população um feliz Natal e um próximo Ano Novo, e que tenhamos muito sucesso aí nos próximos anos.
Obrigado, Rose. Feliz Natal a todos, um feliz Ano Novo. E falar que a Associação de Municípios está sempre à disposição, né? Sempre buscando um desenvolvimento sustentável para os nossos municípios. E, de antemão, qualquer situação, estamos à disposição. Muito obrigado.
Para o Cultura Notícias, Roseli Rossi.